刻。
阿门。Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Todo mundo animado? Opa. Antes, iniciarmos, né? O que, que Deus falou conosco ontem? Vamos ver se a gente lembra alguma coisa. O que foi, Yuri? Dá o microfone para o Yuri.
Sobre a reunião de ontem?
É.
O senhor falou, né, sobre a importância de edificar a sua casa na rocha, né, na pedra. Pedra fundamental que é de Cristo. E isso levou a refletir, né, onde eu estava edificando a minha casa. Porque ainda só, igual como falou na reunião dos jovens, eu fiz a planta, construí o alicerce, mas ainda não edifiquei a casa ainda na rocha, né? Eu estou no caminho, mas ainda preciso de muito para edificar ela. Preciso aprender, me esforçar, fazer dar certo, né?
Uhum. Amém. E o Toninho? Sabe, Toninho?
Ontem, o irmão estava falando da Babilônia, né? Caiu a grande Babilônia. E ela caiu exatamente porque estava construída sobre areia, né? O povo, os homens deixaram de acreditar em Jesus Cristo, né? E começaram a andar nos seus próprios caminhos e foi construindo-se aí tudo que, né? E está chegando a hora disso desabar, né? Disso aí cair. E se tornar morada de demônios, né? E exatamente se tornou morada de demônios porque não ouviu Jesus Cristo. Como não tem Deus, né? Aí quem habita, né, são os demônios. Então aí ele estava falando para a gente procurar ser casa de Deus, né? E não casa dos demônios, né? Se Deus estiver na gente, se Deus estiver habitando na gente, os demônios certamente vão ficar longe da gente. Então, estava falando da visão, né, da Suzane, da barragem. A barragem que rompia, né? E assim tem sido também, né? Está acumulando, né? Os pecados da Babilônia estão acumulando até chegar uma hora que isso vai estourar, né? Tudo que a gente confia, né? Estava falando da vale que construiu lá embaixo da represa, lá os dormitórios deles, refeitórios, as coisas, confiando naquilo ali, né, que eles tinham construído. De repente, nunca imaginava que aquilo fosse. Então vai chegar uma hora também que tudo que o homem confia, tudo que ele construiu, vai também
ruir.
E vai levar tudo que.
Amém. É Virgínia, dá para a Virgínia ali. A gente não pode esquecer, realmente a gente não pode esquecer, porque desaparece da mente da gente, faz com facilidade, né? De uma hora para outra, de um dia para o outro, desaparece da sua mente, aquilo que você precisava manter na mente, o pensamento. Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, né? Então, é muito fácil. Você vê, quando você pergunta para uma pessoa, o Toninho ele costuma anotar ali no negócio, porque ele não confia só na cabeça, né? Mas aí, às vezes, você vai perguntar para o Yuri, ele falou umas três palavras de ontem, e já foi logo lá no, na sexta-feira para ver se acudia ele, né? Porque de ontem ele já tinha ficado um pouco para trás, né? O Toninho já reportou mais coisas e graças a Deus por isso. Mas todos nós, se for perguntar, realmente fica pouca coisa, né? E aí se você vai cair lá na parábola do semeador. Saiu o semeador a semear a boa semente. A semente, o que acontece? Todas as vezes que nós reunimos, a semente é semeada. Aí tem parte da semente que cai na beira do caminho, né? Aquelas que caem na beira do caminho, elas não vingam. É como uma pessoa que está lá arando, aliás, semeando a terra, arou a terra, ao arar, ao fazer o serviço, muitas são criados caminhos dentro da plantação, caminhos que vão, normalmente, era assim, né? Hoje já vai evoluindo, mas ali onde ia passar, onde a pessoa passava a pé, aí formava o caminho. Passava o animal, passava, né? E acaba ali aquele pedaço, endurecia, formando ali o caminho e pisoava ali, né? Não tinha. A semente vem e fica por cima, ela não consegue germinar. Aí o passarinho, os pássaros que normalmente ficam ali aproveitando quando vai semear, eles estão ali, né? Os pássaros aproveitam em primeira mão a semente que está lá no caminho, porque é muito mais fácil para eles. Enquanto eles têm que procurar lá no meio da terra uma semente, a semente está na flor da terra. Então é assim, saiu o semeador a semear. Você pode perguntar, muitos aqui não sabem responder nada, nada, nada. Muitos aqui não sabem responder nada. É sinal o quê? O passarinho comeu. Outros vão falar alguma coisinha, né? Aquele que ouve as minhas palavras, praticam. E como que eu vou colocar em prática uma coisa que... Como que eu vou colocar em prática uma palavra que já não está na minha cabeça? Aí tem um versículo que fala assim, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. A arca é Cristo. Né? Cristo é a nossa salvação. A arca é a nossa salvação. Cristo é a nossa salvação. Cristo é a nossa salvação. Quem estiver... Estava na arca, se salvou, né? A água veio, levantou a arca, salvaram-se as pessoas que estavam na arca. Quem tiver Cristo, salva. Quem não tiver, não se salva. Então Cristo é a nossa salvação. Por isso que Ele é a sua salvação. Ele precisa, Cristo precisa estar em mim. Paulo, em outro lugar, fala: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado. Eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado. Porque Paulo sabia que a pessoa precisava de ter Cristo. Aí nós ainda estamos, muitas vezes, tentando entender o que, que significa isso, ter Cristo. Ou não? Nós ainda estamos tentando entender o que, que significa ter Cristo. Né? O que, que atrapalha, o que, que se beneficia, o que, que é bom, o que, que não é bom, e assim vai indo. Eu tenho certeza que muita gente fala Cristo, 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 mas não tem. Ou às vezes tem e não sabe que tem. Né? Concorda? Então nós a gente vai aí, pela misericórdia de Deus, buscando entendimento, buscando através das experiências, das visões, tal, etc., na leitura do Evangelho, nós estamos buscando. Nós estamos fazendo o quê? Estão cavando. Enquanto a grande Babilônia não se preocupou com isso, que o povo casava e dava-se em casamento, comiam, bebiam, dava-se em casamento, não estavam preocupados com a arca. A grande Babilônia, ela não está. Então você pode fazer parte da grande Babilônia. No fim nós vamos ter dois lados. Né? De um lado vai estar o bem, de outro lado vai estar o mal. Apartai-vos de mim e achegai-vos a mim. No fim, nós vamos ter essas duas coisas. A grande Babilônia de um lado e a noiva do outro. Sião de um lado, a igreja de um lado e a grande Babilônia do outro. Só vai ter a grande Babilônia. O que é a grande Babilônia? Chegaram, na época, algum tempo atrás, eu pensava... Ouvia-se falar de que a grande Babilônia seria a Igreja Católica. Depois, um pouquinho não é mais a Igreja Católica, é outra coisa. Mas ninguém imaginava que pudesse ser uma Assembleia de Deus. Né? Mas eu creio que hoje nós já estamos aí. Nós estamos aí com. Já melhorou um pouco a nossa visão, o nosso entendimento de não excluir ninguém. Você falar os crentes, nós já sabemos que Não basta colocar o crachazinho aqui, é crente. Não basta realmente ser membro de uma organização religiosa, não basta ser membro, estar vinculado a uma coisa que aparentemente pareça ser boa. Mas então aí vocês observam o seguinte, que vai ficando mais difícil cada dia que passa. Vai por quê? Porque vai escurecendo. E aí Jesus falou, olha, faz alguma coisa enquanto é dia, enquanto você pode ver. Porque quanto mais passar os dias, mais difícil vai ficar. Porque vai ficar mais difícil entender. Até mesmo para você que adquiriu conhecimento secular, fica difícil, porque aí você parece que você entende mais, parece que você conhece mais, aí você pergunta mais, você questiona mais, fica mais difícil. Né? Talvez uma pessoa ignorante, bem ignorante, ela não entende nada disso, eu só creio. Foi lá, tocou a mão. Bastava isso. O muito saber. O muito saber. Parecia ser benéfico. Acabou trazendo confusão. A multiplicação, a pluralidade das denominações também não foi bom. Porque agora a videira pensa de um jeito, a assembleia pensa de outro, a universal de outro, a outro não sei o que de outro, o RS Soares de outro. Você liga lá na televisão, a coisa, cada um está falando um negócio. Cada um está falando uma coisa. Você concorda que está uma confusão? Grande. E nós não estamos fora, concorda? A gente não está fora dessa situação. Será que se romper a barragem, nós vamos estar fora? Que seria estar na arca, né? O apóstolo João, ele naquele tempo, ele já tinha uma certa dificuldade de fazer essa explicação, porque isso é um mistério. Cristo em nós. É um mistério. Que não basta só falar, né? Não basta só falar. Acho que tem que ter algo mais. Bem? Vai além do papel. Amém? Então isso não é para desanimar a igreja, muito pelo contrário, é para animar. Não é para desmotivar, é para motivar, é para que um, se puder, ajude o outro, edificando uns aos outros. Se puder, um outro ficar. Não é ter o conhecimento, ah, precisa fazer isso e tal. Aí vem uma outra reunião, derruba. Uma reunião derruba o que foi falado na outra. né? Tá bem, gente? Vocês concordam que está apertando? Não é nada. Mas, graças a Deus que está desse jeito, porque pelo menos a gente ainda pode fazer alguma coisa. Né? E aí, Virginia?
Eu vejo que a sirene...
Hã?
A sirene tem sido tocada. Está tocando aqui para nós agora. É, lá no que aconteceu, não teve sirene. Eles não tiveram tempo. Mas Deus, na visão da Suzane, a sirene estava tocando. E... depois disso eu vi onde é que nós estamos morando, onde é que nós estamos construindo nossa casa. Muito perigoso. O lugar que nós estamos vivendo é muito perigoso. Assim, pode, de uma hora para outra, desmoronar tudo. E o que o senhor está falando é muito certo. O tempo que nós estamos vivendo é muito difícil, a gente está ficando muito confuso, na verdade... por causa da pluralidade de coisas que a gente tem visto, né? De religião, de tanta coisa. Então, eu vejo que o certo mesmo é a gente ter Cristo, estar na arca. Eu tenho pensado muito nisso, estar dentro, estar em Cristo. Porque não adianta eu vir aqui e sentar, ouvir. Igual o senhor falou, o que eu escutei ontem ficou muito pouco. Eu guardei muito pouco. Então, se a gente não buscar para nós, não vai ter jeito, não. Está muito complicada a nossa situação. O lugar que nós estamos vivendo é um lugar de muito perigo. A represa pode arrebentar em qualquer momento, né? E a nossa vida, embora sem... ter tempo, né, de consertar nada. Eu sei que não é isso que o senhor queria ouvir,
não.
Mas é o que eu dei conta.
É isso aí. É o que eu estou falando, cada um
fala
aquilo que tem, que está no coração. A boca fala, a boca não pode falar uma coisa que não...
E também, irmão, assim, se a gente não se resguardar, não tiver cuidado, nós vamos ser morada de espíritos, de demônios. Mas se Cristo estiver em nós, a gente não vai correr esse risco.
Como Deus deixou claro nas Escrituras, Deus deixou claro algumas coisas de extrema importância. Por exemplo, ele fala assim: os últimos dias seriam dias com o crescimento da ciência. A gente tinha o crescimento da ciência como uma coisa boa. Então, com o crescimento da ciência, veio a dificuldade. Ele diz que o amor de muitos esfriaria. O amor esfriaria. Então, são coisas que prejudicam. Porque você vai falar, Cristo em nós, o ideal seria realmente... Mas você não sabe o que, que significa isso. Então, fica só da boca para fora. Você não sabe o que, que significa isso. Né? Mas, por isso é que eu acho muito interessante... Assim, para mim é o seguinte, a verdade, né? Jesus falou, a verdade te ajuda, a verdade te liberta. Verdade, quando você toma conhecimento da verdade, porque esconder da verdade é pior. Colocar, tapar o sol com a peneira não é o ideal. É encarar a verdade. Não sei se eu contei para vocês um sonho que eu tive esses dias aí. É, a camiseta, eu cheguei a falar aqui. Ah, na reunião de jovens que eu... no quartel eu tinha que fazer uma coisa. Eu não sabia que eu estava escalado ali. Aí de repente, de manhã, a companhia passando, o cabo comandando a companhia, e alguém chega para mim e fala, você está escalado. E eu não sabia que eu estava escalado. Ali eu não tinha nem farda. Você pensou que loucura dentro do quarto. Você já foi militar, sabe? Mas, rapaz do céu, que sofrimento que eu tive nesse sonho. E daqui dali eu botei uma gandola. Alguém chegou e pensou, essa gandola não está na cor, não. Eu olhei assim, a bicha era meio azul, sabe? Ela não era... Parecia que era da aeronáutica. E não era da minha. Mas foi uma agonia. E por fim, eu tinha que tirar uma camiseta que eu estava com ela para poder colocar a que eu tinha que colocar. E aquela camiseta não saía do corpo. Acho que ela estava em... que ela fazia parte do meu corpo. E eu tentava tirar, e aquela agonia. A minha mão não ia lá onde eu precisava levar e tal, tá, aquela coisa. Foi me dando. Eu acordei passando mal, com a dor de cabeça tão grande. E sem conseguir tirar a tal da camiseta. Então eu estava pedindo assim, pelo amor de Deus, que alguém aparecesse ali para me ajudar, para poder. Pega aqui, pus, parece essas coisas, você sua e o trem prega no corpo assim. O que significa isso? É uma justiça própria. Então, todos nós, dificilmente você vai encontrar um de nós que não esteja vestido com uma justiça própria. E que você não abre mão dela. Você não abre mão dela. Eu sei que é assim, que é assim, que é assim, mas eu faço assim. Eu sei, né, tal, eu escuto, eu sei que é isso, isso e aquilo, mas eu faço que jeito? Do meu jeito. É não, Arthur? Não muda. É como o Luiz está dizendo aqui, tirar essa, é como se você estivesse trocando de pele. É uma coisa que passa realmente a fazer parte da gente. Mas depois eu não achei ruim, não. Eu não achei ruim ficar triste porque Deus mostrou. Não, eu não achei ruim, não. Eu achei bom porque... me abriu os olhos, me alertou para alguma coisa que eu tenho que fazer. Eu ainda tenho a tal da justiça própria. Eu ainda tenho os meus defeitos, os meus problemas. Eu ainda tenho uma coisa que eu pelejo para tirar. Olha aí. Eu estava lutando para poder tirar aquilo. Eu não estava ignorando, não. Eu sabia que aquilo... que aquela farda não era a farda, Sérgio, que era para mim tirar o serviço. Com aquela farda eu não podia tirar o serviço. Amém? É isso? A gente não fala muito Cristo, Cristo, Cristo em nós, tá? Mas vocês concordam o quê? O que significa isso? É. Cristo em nós, Cristo em nós, mas Cristo não está em nós. Isso significa que se rompesse a barragem hoje, né? Se rompesse a barragem hoje, nós não estaríamos na arca. Se a água caísse hoje, nós não estaríamos na arca. E você pode ter certeza que um dos grandes problemas é a sua justiça própria. Amém? O tempo vai passando. O tempo vai passando. Você imagina, por exemplo, de manhã bem cedo, eu vejo a companhia passando e o cabo, o subordinado meu, comandando. Ali foi um desespero para mim. Eu falei, meu Deus, se o comandante, alguém tomar conhecimento que eu estou nessa situação aqui, eu estou lascado. Aí eu fui correr para poder arrumar. Fui correr para me arrumar. E assumiu o negócio. Né? Era de manhã. Ainda estava, vamos dizer assim, ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Antes do comandante chegar, antes de alguém, né? Ainda está em tempo da gente fazer alguma coisa. Para você executar o serviço que você precisa fazer. Amém? Aí, bom, o apóstolo Pedro, como eu falei, João, ele tinha a dificuldade para poder explicar. Então, você lê a carta de João, ele fala muitas vezes ali tentando explicar. Você lê Colossenses, você percebe que Paulo está ali muito, muitas vezes Paulo está ali falando. Nós já explicamos isso aqui muitas vezes também. E todas as vezes que você vê ali falar nele, né, no qual, etc., está se referindo. E aí João fala, nisto sabemos que estamos nele. Quer dizer, não é fácil saber que está nele. Nisto sabemos que estamos nele, tal, etc. Será que eu estou nele? Será que eu estou nele ou não estou nele? Aí vem, o que me impede, o que me atrapalha, o que me tira? Alguém tem alguma ideia? O que te coloca, talvez seja, não seja tão difícil de explicar, o que te coloca. Mas o que tira? Ou o que não deixa você entrar na arca? O que que não deixa você entrar na arca? Na prática, você fala, justiça própria vai ficar só nisso. Vai ficar do jeito que, né? Você fala, é justiça própria. Pronto. Explicou alguma coisa? Não explicou nada, continuou, Guilherme. Do mesmo jeito. Quer dizer, você vai continuar com a sua roupa, com a sua camiseta, e vai ficar por isso mesmo. Então, nós precisamos saber bem na prática o significado disso. Alguém tem uma ideia? Poderia nos falar? Toninho? na prática, o que te coloca na arca, ou o que não está deixando você entrar na arca. Ou você nem sabe que existe arca, pode ser, né? É. Os apóstolos chegaram e falaram, você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu falei, nem sabia que existia Espírito Santo. Né? Aqui também nós podemos falar, eu não estou sabendo dessa arca, não. Onde é que ela está? Jeito. Né? Qual aplicativo que eu tenho que entrar para localizar essa arca? Existe essa arca? Eu acho que muita gente aqui deve estar, né, assim, sem saber onde é que ela está. Dá a localização, vou mandar a localização. Será que tem como a gente dar um norte pro Bibi que veio do Arizona ali? Bibi tá ali, né, Bibi? Ele sabe onde tá o pit dog de lá, né, no... mais ou menos. Amém. Quem quer falar? Fala, Checa. Pega o microfone aí, Checa. A palavra de ontem... A comida, quem almoçou ontem? Almoçou. Hoje tem que almoçar de novo. Quem tomou café ontem, tem que tomar café hoje, já no último café de hoje já ficou. Né? Amanhã cedo você já começa a lembrar de café de novo. Então, a comida... Essa comida aqui, essa aqui, se você não comer agora, quem não comeu ontem, na hora, é outra coisa. Impressionante. Quem comeu, a coisa foi para... A coisa, aquilo que você comeu foi... A palavra foi para a sua mente e para o seu coração. Ou seja, você amou, você gostou. Sabe por que você comeu? Porque você... Eu adoro piqui. Aí você roeu 10 piqui. Né? Pensa num piquizinho gostoso, né, Suzy? Estava lá ontem. E aí... a comida estava gostosa, do jeito que você gosta, né? Não estava aquela comida seca, estava aquele negócio entalando, você comeu, estava molhadinha, gostosa, né? Um molhozinho de chuchu, né? Não tem aquela comidinha que você come... Deixa o prato limpinho, não é? Fabinho. Fabinho é bom de comida. Não é? Mas quando você ama, você gosta do assunto, você. Por isso que tem o pessoal que senta bem na frente, que ele gosta, ele tem prazer. E tem às vezes aquilo que. Ele está passando lá em cima. Ele não está nem aí. E aí, aquilo que você gosta, que você ama, vem e vai também para o seu, para a sua mente. Porque quando você gosta, ama, você vai para a mente de tal maneira que você quer. Você quer falar para os outros, você quer explicar. Você quer entender mais, você quer saber aprofundar naquilo. Aquilo vai para a sua mente. Aí, Foi assim que Deus entendeu para poder o salvar. Porque aquilo que foi para sua mente, para seu coração, ninguém pode tirar. Passa a ser uma justiça sua, passa a ser um pensamento seu. Se esse pensamento for errado, te prejudica. Se for bom, te salva. Então, quem de mim se alimenta? Então, se o pensamento, o pessoal da Babilônia, que está se alimentando errado, está comendo a sua própria perdição, está cavando a sua própria cisterna, a sua própria sepultura. Mas quem de mim se alimenta? Amém? Aí Deus falou: colocarei as minhas palavras na sua mente e no seu coração, e você será meu povo. O povo de Deus será aquele povo cuja palavra está. Por isso que você, quando bate o microfone, você, quando você vai falar, você não fala. Por quê? Ainda não tem. Às vezes você procura. Peraí, eu esqueci meu caderno. Eu esqueci meu caderno. Que está lá no caderno. Eu esqueci a minha anotação, porque está lá na anotação. Amém? Aí eu tive um sonhozinho também, interessante, que eu fui lá na casa da dona Zefa. Não era bem na casa da dona Zefa, mas era na rua ali, dona Zefa. Eu fui na casa da dona Zefa, mas não era na casa da dona Zefa, era ali. Não era bem na casa da dona Zefa. Não sei que eu... O que eu fui fazer lá? Eu fui buscar minha apostila, duas apostilas que eu tinha deixado lá na casa da dona Zefa, duas apostilas e umas anotações. E eu, doido, cadê minha apostila, cadê a minha... Eu não sabia. Aí eu fui lá na casa da dona Zefa para procurar. Por que na casa da dona Zefa? Então são coisas daquela época. Coisas daquela época, daquele tempo. Por que na casa da dona Zefa? Aí eu chego para pegar as apostilas e as minhas anotações. Eu lembro que na mente estava bem claro lá. As anotações que eu tinha feito nas costas da... Aí quando eu cheguei lá, a dona Zefa... Eu perguntava, parece que eu perguntava para a dona Zefa, e ela falou: eu não sei. Quando eu olho assim, tinha um homem morto. Eu ainda tentei olhar no rosto dele para ver quem era. Estava morto assim, mas não deu para me destacar bem quem era. Estava morto. Aí ficou bem claro o seguinte, que era o homem, esse homem aí que sabe dela, que sabia dela. Aí eu, o sonhozinho acaba, eu falei: e agora? Cadê minha apostila? Cadê as minhas anotações? Amém? Luiz, você está ruim de sonho. Cara, hein? Nossa, Nossa, deu uma esfrega. Não é não? Mas eu fiquei feliz. Que eu, aquele homem morto era eu. Era eu. Morreu. Morreu o velho. E com ele, né? O que que ficou? O que eu, ficou? O que está no meu coração. Não basta estar lá na apostila. Não basta as suas anotações. Diz que Deus deixou bem claro que no final, o que vai sobrar é... E esse homem precisa morrer o mais antes possível. Porque enquanto ele estiver vivo, ele vai confiar na sua anotação, no seu escrito, no seu entendimento, no seu intelecto. Perfeito, Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. E ele tem toda a razão. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Pedro não foi em casa pegar as anotações. Pedro não saiu para poder... não consultou ninguém, ele só falou, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então nós somos, vamos dizer assim, ainda pobres. Né? Neto, então o que a gente tem o que nós temos assim é do que a gente escuta aqui, do que fica às vezes anotado alguma coisa, é muito pouco. O que você tem na sua mente, no seu coração, de Deus. O que você tem na sua mente, no seu coração, de Deus. O que você tem na sua mente, no seu coração, de Deus. É o que vai... sobrar, que vai valer. Guardei. O que eu guardei é o que eu tenho. Né? Porque quando a barragem rompeu, não deu tempo de ninguém sequer telefonar para ninguém, falar nada. Sabe, a pessoa, quando viu, né? E também foi assim quando Noé entrou na arca. Ele vinha construindo essa arca ao longo do tempo. Enquanto tinha tempo, enquanto tinha saúde, enquanto você tem saúde, enquanto você tem vamos dizer assim, lucidez. Enquanto você pode raciocinar, aí a gente, assim, nós gastamos o tempo, desperdiçamos o tempo. Deus te deu uma oportunidade, Marcão, para você aproveitar aquele tempo ali para poder, né, fazer uma coisa que... Às vezes você fica incomodado com a ociosidade, incomodado com a coisa. E o dia que você sentir, você não tem mais o tempo. Né, Lucildo? Lucildo ficou aqui muito tempo, agora nem a reunião não está dando para ela vir mais. Amém, gente? Aí, conclusão, nós chegamos. Conclusão. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Ou seja, comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento. Você tem tempo? O seu tempo não é consumido quase que 100%. Por exemplo, o Theo que vai casar é o outro. A Eli. O Theo que vai casar. Ele pensa em outra coisa. Nesse um ano atrás e mais uns 3 ou 4 anos aqui para frente. Quer dizer que esses 5 anos, você pode arrancar da vida dele. Aí eu disse que não. Pode não. É, pelo menos não pode, né, Theo? Mas ele pensa em outra coisa. A hora que ele começar a querer meditar no negócio, vem. O telefone toca. Theo. Theo. É. Ó, não sei o quê. Isso. Você olhou o convite. Você fez não sei o quê. E mais isso. E mais aquilo. Etc. A Lorena do Bibi aqui, até uma época eu fiquei até incomodado, você queria dar um troço nela. Porque ela estava alucinada com a arrumação do casamento dela e tal, etc. Não sei se a doença está até hoje. Mas o certo é que você não consegue tirar da sua cabeça. Aí você corre para resolver aquele problema. Você corre para resolver aquele problema. Não, eu tenho uma reunião, eu tenho isso, eu tenho aquilo, etc. Então, eu vou orar, eu vou buscar Deus. Mas primeiro eu preciso resolver isso aqui. Porque senão eu vou preso, senão eu vou não sei o quê. Então o banco fecha. Senão eu vou perder o meu emprego. O dólar vai subir. Está subindo. Segura o bicho. E aí, e você fica louco, doido. Eu tenho que fazer isso porque se eu não fizer isso, etc, etc. Eu pensava comigo lá dentro do quartel. Eu ficava aproveitando todo o tempinho, arrastando a gaveta, olhando, procurando ler, enquanto alguém estava para lá, para cá, eu puxava a gaveta para poder ler escondidinho ali. Eu pensava comigo, eu vou para a reserva, sabe, eu vou arrumar um cantinho lá em cima do morro, onde não tem mosquito da dengue. Eu vou ficar lá, só lendo, orando, buscando tal, era tudo que eu queria. Fui para a reserva, Já tem uns 20 anos que eu estou na reserva, sabe? E eu arrumei tanta confusão. Mas eu arrumei tanta confusão que eu estou querendo voltar para a ativa. Os sonhos que me colocam lá na ativa. Quando eu acordo, eu falo, estou aqui. Mas aí vem uma coisa ou outra. Estava vendo um filho, outro filho, até que você contabiliza todos os filhos, até a hora que... Aí os filhos vêm com os netos, e vai embolando tudo em cima da gente. E você tem que, né, saber como é que está esse filho, como é que está esse neto, como é que está aquele outro e tal, etc. Tá? E aí, Jesus de Nazaré. E o que eu... Se eu tenho alguma coisa, se você tem alguma coisa, você corre o risco até de perder. Então, comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento. A ciência cresceu, aumentou a quantidade de coisa para fazer, aumentou os compromissos, as obrigações, aumentaram. As coisas foram, nós fomos, não, eu vou resolver isso, porque eu preciso resolver isso e me livrar disso. A Nicole tem que terminar o curso de medicina, o Neto tem que terminar o curso de medicina. Eles têm que terminar, etc, tal, e depois, aí, porque durante esse tempo, e o tempo vai passar. São 5 anos daqui, 3 anos ali, 4 anos daqui, 4 anos ali, o casamento. Mas você... Imagina que depois do casamento a água vai baixar. Você imagina que depois que terminar o curso, pegar a água vai baixar. E aí está aproximando o quê? A barragem está dando sinal. Na visão ela dava sinal. Ela estava fedendo. Ela estava só rangendo. Ó, segura que eu já vou. Tá vendo? Não é assim? Não é desse jeito? Amém. Ficamos tristes ou ficamos alegres? Amém, gente? Alguém quer fazer uma pergunta? Esse foi o café da manhã. O café da manhã. Porque se o Theo não cuidar do casamento dele, quem que vai cuidar? Né? É ele mesmo. Ele que vai cuidar do casamento dele. Se o Adriano não cuidar da Glopete, quem vai cuidar para ele? Hã? Natalia? O genro? os genros. Tá vendo? Ninguém vai falar nada? Estevão. Olha lá, leva o microfone para o Estevão. Deus que fala.
Amém.
Ó, primeiro deixar bem claro uma coisa. Não é criticar, nós não estamos criticando. Tanto é que primeiro eu contei, eu botei a minha roupa para lavar. Eu botei a minha roupa para lavar. Entendeu? Estou dando mão à palmatória. Para mostrar para vocês que eu estou me esforçando. Que da mesma forma, eu transmito a vocês a minha preocupação, transmito a vocês o que Deus está falando no meu coração, o que está na minha mente. Tanto é que nós não lemos nada. Tudo que eu falei aqui, eu falei o que está no meu coração. E na minha mente. Né, Yuri? Fala, senhor.
Amém. Na verdade, a gente tem que concordar, né, com tudo que o senhor está falando. Até pela experiência que o senhor tem em relação a mim, vamos dizer assim. É muito fácil, às vezes, a gente está acostumado a ouvir e falar aquilo que a gente está ouvindo. E por isso que é difícil, às vezes, a gente falar alguma coisa. Porque a gente não está vivendo, né, eu vou falar por mim, eu não estou vivendo esse evangelho como eu gostaria de viver. A minha vida lá fora, o meu casamento, o meu trabalho, tudo isso está tirando, né, o meu tempo. E não está deixando eu pensar sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. Em viver realmente. O senhor já falou várias vezes aqui, né, que o bom seria se a gente... Deus não é que Deus vai tirar você dessa terra, vai tirar você do seu casamento, vai tirar você do seu trabalho, não. Mas ali, naquela hora ali, né, com entendimento, com esse entendimento, a gente deveria trabalhar, né, pensando, né, e tentar levar, né, o evangelho para o seu trabalho, para o seu casamento, cuidar realmente de tudo aquilo. Mas a dificuldade que a gente tem é justamente é viver esse evangelho. E aí, falar sobre aquilo que você não vive, é difícil. Aí, às vezes, a gente, né, você pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali. Eu creio que, né, por exemplo, foi colocado aqui pra gente uma mesa, né, pra gente comer várias coisas. E, como o senhor já disse, tem o prato principal, tem, né, os acompanhamentos. Às vezes, a gente fica só no acompanhamento, mas porque a gente não está vivendo, né, aquilo que realmente deveria viver. Sai daqui já pensando, né, no que vai fazer, tem que pagar boleto, tem que pagar escola e uma série de coisas. Então, eu acho que assim, ó, seria, né, o interessante para a gente pensar mais, né, no que vai fazer, mas usar o evangelho, né, usar o que Jesus Cristo deixou para a gente. Acho que o que seria diferente, né, para a gente seria isso.
Amém. Eu acho também de suma importância, fundamental, o alimento. Eu acho que basicamente as coisas ficam nisso. Jesus fala, quem de mim se alimenta, tem como ele viver para mim. Então, a tendência é que a gente vá morrer, se é uma morte espiritual, é uma morte assim de fome, né, porque você enfraqueceu de tal forma, né, quando você está muito fraco, você não tem vontade de comer. Quando você está doente, você não tem vontade de comer. E a fome de Deus, a sede de Deus, quem tem fome e sede, quem tem fome que come, quem tem sede é que bebe. Amém? Como que vai comer se não tem fome? Quem de mim se alimenta, eu só vou ter força suficiente para fazer alguma coisa, só vou ter força suficiente para tomar alguma decisão se eu estiver bem alimentado. Amém? Vocês não sei, vocês podem até me falar. Vocês, por exemplo, estão. A maneira da igreja ter os ajudar é isso, é dizer, nossa, mas realmente é uma dificuldade grande demais para a gente. Ele vai ter tanta coisa para se fazer que não vai sobrar o tempo para você comer. Para você se alimentar.
E é interessante, o senhor está falando aí que até para orar, né, irmão? Você vai orar para o seu problema. Você vai orar pelo seu casamento, você vai orar pelo seu trabalho, que você não está ganhando o que você queria ganhar. E você não busca a Deus para realmente, para outra vida, né? Para você poder ganhar a salvação.
A oração, normalmente, ela é de acordo com o que você comeu. A oração, normalmente, ela é de acordo com o que você alimentou. Então, como você está alimentando daquele problema, você vai orar para aquele problema. Você passou o dia alimentando daquilo, daqueles problemas. Você vai orar naquele sentido. Amém? Aí se você estiver ali se alimentando, lendo, meditando sobre um determinado assunto, tal, etc., a oração vai ser naquele sentido. Bem, por isso é que o inimigo, sabendo disso, ele tenta de todas maneiras desviar sua atenção, desviar sua atenção, tirar sua atenção para outro rumo, para outra direção. E às vezes é uma coisa à toa, né? Amém. Valeu, Estevam. Então vamos encerrar? Vamos encerrar? Deus fala, ora e vigia, né? Vigia. Vigiar para que aquilo não... Eu não vou esquentar muita cabeça com isso, não. Deus proverá. Deus proverá. Aí, esses dias, eu pedi a Deus, encarecidamente, o Senhor me dá fé. O Senhor me ajuda a crer. Porque se eu não confio, é porque eu não estou crendo. Porque fé e confiar são sinônimos. Porque aí eu não confio. É porque eu não estou acreditando. Né? Eu preciso confiar, eu preciso acreditar, mas está difícil. Eu preciso confiar. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. Mas como? Se eu não confio? E aí, então, eu saio fazendo as coisas, tentando fazer as coisas com as minhas próprias mãos, porque eu não estou crendo, não estou confiando, e a minha fé está sendo provada e eu reprovado. Aí o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço, e aí vai cumprindo realmente a Escritura na vida da fé. Amém? No entanto, não há condenação. Você ainda não está condenado. Não há condenação para quem está. Porque enquanto você estiver lutando, pelejando, enquanto você estiver, ainda há possibilidade, há tempo. Né? Não há condenação para aqueles que estão. O reino de Deus, nós estamos buscando o reino de Deus, nós estamos buscando, não podemos esquecer disso, nós estamos buscando exatamente uma situação onde realmente Deus reina. Depois eu vou explicar o outro sonho, um outro sonhozinho também, não, a visão, né, Sul? A visão da coroa. Depois eu vou explicar, porque igual o tempo passou. Amém, gente? Valeu, Rebeca. Valeu, Rebeca. Não deu nada, né, Rebeca? Hã? Não deu nem para tomar um lanchinho, senão. Theo ajudou. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas como que eu não vou ficar ansioso? Lança fora toda a sua ansiedade, porque Deus cuida de você. Como que eu não vou ficar ansioso, meu Jesus? Amém? Aí vem então a oração com lágrimas, né? A oração com lágrimas. Tá? Porque você fica desmaiado, né? Tanta ansiedade. E como que eu não vou ficar ansioso se o Senhor tem misericórdia? Mas eu estou olhando assim, está tudo uma tristeza, rapaz. Parece que bateu mesmo o trem. E aí? Era para estar todo mundo feliz, alegre. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Né, Celinho? Valeu, gente. Amém, gente. Alerta, Deus está alertando. Tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte. Pronto. Então, a gente tem que realmente dizer amém, Jesus, obrigado. Né? Tocai a trombeta em Sião, alegra o meu povo. Avisa para o meu povo que está perto a sua redenção. Fala para o meu povo que o tempo está se cumprindo. Amém? Em vez de tristeza, veste de alegria. Veste de louvor. Em vez de espírito angustiado. Amém? Jesus, Senhor, é isso mesmo. O Senhor tem razão. Amém? O certo é que vai, não vai sobrar, não vai ficar nada. Mas o seu povo, a sua igreja, vai estar na arca. Né? Aleluia, amém, riba lá, 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 não é assim? Tal coisa. Concorda ou sem corda? Concorda ou sem corda? Então pronto. Amém, Jesus. Senhor, é verdade. né, que o nosso, às vezes, aparente alegria, porque nós estamos aqui esforçando para poder ficar feliz, mas que realmente a gente encontre razão para lutar, razão para viver, Senhor, que nós não confiemos na nossa própria força, na nossa própria justiça, né? Que nós façamos com que as nossas orações, com que o nosso clamor dobre em relação àquilo que nós já temos. Que o Senhor possa ouvir uma voz saindo da casa de Deus, uma voz de louvor, uma voz de esperança, uma voz de alegria, né? Porque perto está o Senhor, perto está o fim de toda angústia, de toda tribulação. Breve virá o Senhor sobre o seu templo, sobre a sua casa. Amém. Amém, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Muda essa nossa maneira. Muda, Deus, essa nossa justiça. Que nós não coloquemos a nossa confiança em carros, em cavalos. Que nós não esperemos realmente em nada. Nada que a nossa mão possa estar fazendo. Mas que a nossa alegria seja Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e nos permitido olhar para o céu, olhar para o lugar de onde vem o nosso socorro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dobra, Senhor Deus, as nossas orações. Aumente, Senhor Deus, o nosso clamor. Que as nossas palavras, a meditação do nosso coração, as nossas orações sejam gratas, sejam orações agradáveis a Deus. Sejam orações, Senhor, que possam chegar até as suas narinas como cheiro suave, como oração de um povo que espera o seu Senhor voltar, uma geração que confia no Deus da nossa salvação. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.
Mesmo que não haja flores do jardim, asa cresça, há um Deus no céu olhando para mim.
Oh, amém, Senhor.
Porque eu não posso,
amém,
ficar
Senhor.
Calado.
É verdade,
feliz,
Jesus.
Ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é Deus. Mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim.
O que eu não posso,
o que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei o nome mesmo assim.
Eu louvarei ao Senhor.
Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei
o nosso Salvador.
Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é rei.
Mesmo que o fruto da figueira minta,
mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevém o mal, louvarei teu nome para falar na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra eu desaparecer.
Mais uma vez.
Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor.
Cantarei.
Ele é o nosso Salvador.
Ele é o meu Salvador.
Ele é.
Permita, Senhor, que nós sejamos vencidos pelas nossas fraquezas. E a gente vem pedir que o Senhor reina sobre nós. Senhor. dirija, ensina o caminho que nós temos que andar. Amém? Põe a luz nas nossas trevas, dirija o nosso coração. Amém. Abraça teu irmão, nós estamos encerrando.